Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília. Nós começamos a falar de Brasília. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Revigorado.
Bom dia.
Pronto para a guerra novamente, para a batalha.
Vambora, revigorado e resolvido aqui as pendências. Ave Maria.
E eu já vi o microfone da Central de Notícias e em mídias nacionais. Parabéns.
Oh, que bom, né? Tá bom, vambora.
Como é que está essa Fernandes. Queda de braço aí, Nildo? Essa queda de braço entre o governo federal e o Congresso Nacional. Nós já vimos destacando esse assunto aqui no programa Central Manhã, que o Congresso Nacional vem cada vez mais colocando a faca no pescoço aí do Lula para reduzir os gastos. Realmente Lula gosta de botar o país para gastar, né? Porém, no Congresso Nacional parece que não tem ninguém querendo cortar nos próprios gastos, não é isso?
Então, Beto, é aquela coisa, né? Vamos cortar os gastos, corta de outro. Então, inclusive, houve esse questionamento, né, durante a entrevista coletiva aqui do líder do governo na Câmara, o José Guimarães, que é do PT do Ceará. Na entrevista coletiva ele disse o seguinte: nós vamos discutir os cortes de gastos e tudo mais, beleza, mas cortar de onde? Então, se é para ajudar, todo mundo vai ajudar, inclusive ele citou, inclusive aí o Fundo Institucional de Brasília, né? Que, para quem não sabe, né, Brasília, ela não tem aquele, saúde, educação e segurança pública, é gerido por um fundo institucional. É o governo federal, é todos nós que pagamos, né? É um fundo que chega aí, segundo ontem foi relatado pelo líder do governo José Guimarães, este ano vai chegar a 21 bilhões de reais. Né? Então ele disse também que quer diminuir o índice de reajuste do Fundo de Brasília. Essa proposta já foi discutida aqui várias outras oportunidades e foi derrotada, né? Foi derrotada. Mas o José Guimarães ontem disse assim: não, vamos buscar de volta, porque se é para cortar, todo mundo tem que ser cortado e tal, papá. Quer dizer, vai ser mais uma confusão, vai dar problema de novo, tá? Bom, o José Guimarães ontem disse que a intenção do governo em entrar no Supremo Tribunal Federal para ver a constitucionalidade da derrubada do decreto que trata aí sobre o IOF, quer dizer, só um, porque são vários, inclusive estava marcado para hoje a sessão para derrubar outros dois decretos do governo neste sentido, né? Então ele disse que não é confrontar com o governo, é apenas uma declaração do Supremo Tribunal pela constitucionalidade ou não. O problema é que o Congresso é que legisla, dá para o entendimento de todo mundo, é o Congresso que faz a legislação. Então não cabe o Supremo, né, de acordo com a avaliação dos líderes aqui, das pessoas. Então o negócio está pegando. Resumindo, José Guimarães parece que demonstrou que o governo não sabe o que fazer. Se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Vamos acompanhar esse trecho aí da fala de José Guimarães.
Ele diz que a nossa posição aqui não é nenhum confronto com o Congresso. Nós respeitamos a decisão do Congresso, que tem competência para decidir e votar o que quiser, como o Congresso tem que respeitar também as atribuições que são privativas do Poder Executivo. Isso, evidentemente, que o Supremo foi chamado para, conforme a AGU, fazer, que a AGU requereu, uma declaração de constitucionalidade do decreto que instituiu o IOF. Portanto, a segunda questão não é enfrentamento, não é uma ação do governo para peitar o Congresso. Não é. É mais para preservar as atribuições privativas do Poder Executivo, conforme o parecer da AGU.
Diplomático. O problema, né, disso tudo, Humberto Fernandes, o negócio é que o governo pode governar por decreto, né? Aí não é democracia, entendeu? Não pode governar por decreto. Aí é que está a confusão. Bom, ele disse também durante essa entrevista coletiva que o Congresso, a volta agora que o Hugo Mota, né, o presidente aqui da Câmara, outros deputados, aliás, são muitos deputados que estão em um evento em Portugal, né, um evento internacional, só na próxima semana que eles retornam, portanto, mais uma semana praticamente aí morta, né, aqui na Câmara dos Deputados. Então, só na próxima semana é que vão discutir esse assunto e tentar votar as pautas que interessam para o governo. Vamos conhecer essas pautas aí, dita pelo líder José Guimarães.
Nós temos que votar a MP do setor elétrico, é a 1300, a medida provisória de mais especialidades da saúde, a MP do ajuste fiscal, o PL do imposto de renda, que o relator é o deputado Arthur Lira, a PEC da segurança, que nós temos informações que já vai levar o parecer na próxima semana, e a LDO. E também entrou uma matéria que é relevante, que já está tramitando, que é a questão do novo licenciamento, as novas regras para o licenciamento ambiental, que tem o Zé Vito como relator, já está encaminhando a discussão com a ministra Marina e com a Casa Civil para buscarmos um entendimento sobre o texto que veio do Senado e quais mudanças nós puderemos e temos que fazer aqui.
Aí, então são as pautas prioritárias, dizendo ele, para o resto do ano, né, que vão discutir, né. Esse assunto ainda vai render muito, Humberto. O deputado Márcio Gerri, ele disse que não, está tudo bem, é normal essa situação, mas que na próxima semana, quando o Hugo Mota voltar, regressar de Portugal, vai estar com um clima a menos. Vamos ver aí a fala do Márcio Gerri, que é do PCdoB.
São tensões naturais que há em dados momentos na relação do Executivo com o Legislativo. O fundamental é não deixar que isso contamine o ambiente político, a governabilidade, a sustentação do governo. Esse foi o sentido das linhas de intervenção que o líder José Guimarães apresentou aqui no Salão Verde há pouco, para que a gente possa retomar uma série de tramitação de uma série de medidas importantes que incidem sobre o ajuste fiscal, sobre o corte de privilégios, sobre o avançar na casa a tramitação e aprovação do projeto de lei do imposto de renda, que isenta o imposto de renda de 5 mil até 5 mil reais e faz uma escala também de tributação que reduz do imposto de renda. Enfim, a medida provisória sobre também esse ajuste, de modo que são matérias que vão percorrer os próximos dias aqui na casa. O presidente Hugo Mota está em viagem de trabalho e no regresso dele eu acredito que a gente vai estar com um clima bem melhor na relação daquelas questões que interessam ao Brasil que sejam aprovadas aqui no parlamento.
Em defesa dos membros.
Pois é, Humberto, e aí? Voltar?
Nildo Costa, cabe a nós aqui apenas acompanhar de perto. E eu acho que os temas são relevantes, aquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional. Mas eu acho que é hora. Eu estive vendo uma entrevista muito interessante do prefeito de Recife, o João Campos, que é filho do ex-governador Eduardo Campos. E ele muito inteligente, um jovem bastante inteligente. Eu acho que nós vamos ouvir falar muito dele daqui para frente, ele se refere a esse exatamente com muita propriedade. Ele se refere a esse tipo de discussão. Muitas vezes se perde muito tempo com embates políticos que estão completamente desconectados com o que a população realmente deseja que seja discutida. Então, tem muita coisa que precisa ser discutida, que interessa diretamente à população brasileira, para a gente ficar perdendo muito tempo com uma coisa dessa. Vão aprovar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Quem vai pagar o IOF? Né? De quem é a responsabilidade? Quem é que é obrigado a pagar o IOF? De onde nós podemos mais cortar as despesas que são feitas pelo governo. Porque o Lula não tira dinheiro do bolso para pagar a Bolsa Família, não tira dinheiro do bolso para dar isenção para os que ganham até 5 mil reais. Isso é feito com o dinheiro dos impostos. Agora, será se os parlamentares encarariam, prestes a uma campanha eleitoral, o debate, dizer assim, olha, vamos cobrar esse imposto dos que ganham até 5 salários mínimos. E aí, quando ele chegar lá nas bases, o senhor defendeu que nós é que devemos pagar o imposto, nós que ganhamos menos de 5 mil reais, é que devemos pagar o imposto, e não aqueles que estão fazendo as grandes movimentações financeiras, que são os ricos. Encarariam esse debate? É hora do governo fazer uma avaliação de tudo isso e saber se compensa ou não fazer o enfrentamento daquilo que está sendo discutido. Só, como é que vocês não cortam nada do que os ricos podem pagar e estão aumentando o número de deputados federais aí na Câmara, né? Estão aumentando despesas, né? Então é hora de fazer um debate sério, sem puxar nem para um lado nem para o outro, para que a sociedade entenda o que está acontecendo. E aí a sociedade vai fazer o seu julgamento, quem está certo, quem está errado. É hora desse...
Inclusive, Roberto, queria aproveitar aqui para me perguntar ao Nildo. Ontem eu acompanhei uma parte da sessão plenária do Senado, acompanhei através da Rádio Senado, e eu vi alguns senadores lá da República questionando por que o presidente Lula não vetaria esse projeto de lei que amplia o número de deputados. Aí eu queria perguntar para o Nildo, o presidente teria peito para isso? Teria força política para fazer isso, ô Nildo?
Bom dia, Jalber Pereira. Um abraço para você, meu irmão. Olha, eu vou te falar o seguinte. Ele está sendo aconselhado, o presidente Lula está sendo aconselhado a não vetar e não sancionar esse projeto. Por quê? Vetando, ele se vai criar vai piorar a sua relação aqui com o Congresso Nacional.
Exatamente.
Se expõe com o Congresso Nacional. Ele vetando, não vetando, sancionando, ele vai se expor com a sociedade, com os eleitores, para fazer isso aí que o Humberto Fernandes acabou de destacar, né? Ele vai chegar lá na base, mas o senhor que sancionou, Congresso votou, mas foi o senhor que sancionou. Então ele está sendo aconselhado por seus auxiliares mais próximos aqui, ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra, porque você sabe que a lei permite que, né, 15 dias, dá 15 dias úteis para ele se manifestar. Ele não se manifestando, como ocorreu agora numa última lei aqui, agora recentemente, né, que o Davi Alcolumbre, o Congresso foi que sancionou o projeto de lei, né? Então, ele tem 15 dias aí, ele não se manifesta, o Congresso vai lá, ele próprio sanciona, né, como manda a lei. E aí, Lula está livre, não, eu não assinei, aí não tem digital minha, entendeu? Mas aí fica naquela questão também. Se ele não fizer isso, né, se omitir, não vou me meter nessa confusão, vocês que arrumaram, vocês que cuidam aí e tal, mas aí como é que fica a relação com o Congresso Nacional? Aí o Congresso Nacional tá vendo? Quando é o nosso, ele nem se meter, ele se mete. Por que que nós vamos ter que estar resolvendo o problema dele aqui? A situação não é fácil, meus amigos. Inclusive, Humberto Fernandes, rapidamente aqui, inclusive, eu estive conversando com os colegas sobre a FENAGE. Eu disse, cara, eu se eu fosse hoje presidente ou diretor da FENAGE, sinceramente, eu teria chamado um Congresso Nacional dos Jornalistas para que nós, jornalistas, pudéssemos tomar uma atitude, uma postura de sair dessa polarização, porque o que eu vejo também é que nós jornalistas, nós estamos nos pautando demais na polarização, dando sustentação a essa tal polarização, a essa tal divisão, entendeu? Então, se o Supremo Tribunal Federal está querendo polarizar, se nós jornalistas vamos nos pautar nas notícias e largar a polarização, o Supremo que use a TV Justiça, as redes sociais da TV Justiça e tudo mais lá, para divulgar a polarização deles. Assim, da mesma forma, o Congresso Nacional e Executivo, e nós jornalistas ficamos com apenas aquelas pautas jornalisticamente informando mesmo as notícias, aí sim, aí o negócio melhora. Por quê? Porque nós estamos dando sustentação para essa polarização toda e o Brasil não está andando e a situação só está piorando. Só está piorando realmente a gente que está aqui no centro. Tá vendo a coisa de perto? A gente fica assim, tem hora que... Onde é que vai parar isso, hein? Onde é que vai parar?
Nildo, a sua colocação foi muito coerente. Eu acho que é exatamente isso. Eu estou respondendo agora um amplo questionário por uma instituição de Londres que está fazendo uma pesquisa no mundo sobre essa influência entre os comunicadores, e isso tem a influência partido também das grandes corporações financeiras do mundo inteiro e dos governos, né? E como que nós, os comunicadores, aqueles que estão na linha de frente, botando a cara nas televisões, a sua voz no rádio, a sua escrita nos seus portais, vamos nos colocar, né, diante dessas polêmicas, vamos nos permitir ser usados, né, por lado A, lado B, extremistas de um lado, extremistas do outro, e nós aqui sendo colaboradores deles. Então nós temos que rever realmente o nosso posicionamento e encarar a coisa de frente com muita responsabilidade, sabendo que nós somos responsáveis muitas vezes pela opinião de muitos. Muito obrigado, Nildo Costa, grande abraço, permaneça aí apurando os fatos e vamos trazer as coisas sem tomar partido. Vamos colocar até amanhã. Claras para a população. Temos um rápido intervalo? Depois do intervalo, fomos obrigados a chamar o intervalo, porque senão os nossos parceiros vão dizer assim, só não vou patrocinar mais esse programa, porque senão você não bota a minha propaganda. O Jonas Mendes, segura só um pouquinho, que depois do intervalo eu já vou falar com você.
Estamos apresentando Central Manhã.
O futuro sustentável do Maranhão se constrói hoje com coragem, visão estratégica e compromisso. Na Semana de Ação Climática em Londres, o Maranhão garantiu US$100 milhões do Fundo Silvânia, da Mercuria Energy Group. Recursos que vão restaurar florestas, regularizar terras e combater queimadas que ameaçam nossos biomas. Um reforço essencial para programas como Floresta Viva, Paz no Campo e Maranhão Sem Queimadas. Iniciativas do atual governo que ganharam repercussão internacional. É planejamento sério, execução eficiente e credibilidade consolidada. Luta diária por um Maranhão mais respeitado e melhor para todos. Você já sabia que a renda domiciliar per capita subiu mais de 20% em 3 anos, 4 pontos acima da média nacional. Agora saiba, a indústria maranhense cresceu quase 14% em 1 ano. De menos de 40 mil empregados em 2022, saltamos para quase 50 mil em 2023. Alta de mais de 26%. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.